Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal rejeita a tramitação de ações contra a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil.
STJ mantém decisão que garantiu vaga de aprovada em concurso.
Motorista de caminhão será indenizado por trabalhar, em média, 18 horas por dia.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, rejeitou as ações apresentadas pelos partidos PSB e PSDB contra a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil.
Por meio de liminar, o ministro afirmou que a ação de descumprimento de preceito fundamental não é o instrumento processual apto a questionar o caso em questão. Pedro Scartesini.
O ministro Teori Zavascki observou que haveria outras vias processuais possíveis para questionar a nomeação de Lula, como a ação popular, a ação civil pública proposta via Ministério Público ou mesmo o mandado de segurança coletivo. As ações apresentadas pelos partidos e indeferidas pelo ministro questionavam o decreto da presidente Dilma Rousseff que nomeou o ex-presidente Lula para o cargo de ministro da Casa Civil, alegando que haveria desvio de finalidade na nomeação, violando o princípio do juiz natural ao proporcionar ao ex-presidente a prerrogativa de foro no STF ante a investigação em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, contra Lula.
Uma candidata aprovada em concurso público para o cargo de apoio administrativo no município de Barra do Bugres, em Mato Grosso, conseguiu na justiça o direito de ser nomeada.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
No processo, ela afirmou ter sido aprovada na 9ª colocação e que os 3 primeiros colocados foram nomeados para preencher as vagas oferecidas em edital. Mas a candidata alegou que ainda existiam 16 contratados temporariamente, o que garantiria a ela o direito de ser nomeada. O relator ministro Humberto Martins destacou que o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento consolidado de que a contratação temporária não pode se sobrepor a um cargo efetivo e que pode acontecer somente em caráter excepcional e de interesse público. Humberto Martins constatou que o número de temporários contratados naquele órgão supera em muito o número de classificados no concurso público e, por isso, determinou a nomeação da candidata.
Um motorista de caminhão submetido à jornada de trabalho exaustiva será indenizado em R$30 mil.
Diariamente, ele trabalhava das 5 da manhã às 11 da noite, incluindo domingos e feriados, com apenas 30 minutos para o almoço.
A decisão é da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Após ser condenada em segunda instância, a empresa recorreu ao TST. O relator do caso na 3ª turma, ministro Alberto Bresciani, avaliou que não havia necessidade de demonstração do dano moral, porque a gravidade do fato ofensivo ficou materializada pela jornada exaustiva. Diante disso, manteve a condenação do regional. O voto do ministro relator foi acompanhado por unanimidade.
O município de São José, em Santa Catarina, foi condenado a indenizar uma viúva.
Isso porque os restos mortais do marido dela foram retirados do jazigo da família e despejados em lugar incerto.
O caso foi julgado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça Catarinense, Washington Luiz.
O município alegou que o jazigo estava abandonado e que, por meio de edital publicado em jornais, alertou os proprietários para os deveres de conservação dos túmulos. Na decisão, porém, o desembargador relator afirmou que não houve o esgotamento dos meios de comunicação e lembrou que não é costume da população ler os editais publicados nos jornais. O magistrado acrescentou que a mulher deveria ter sido informada por meio de correspondência. A indenização material ainda será calculada pela justiça.
A Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, e uma empresa de energia elétrica terão que indenizar uma mulher em R$10 mil por danos morais.
Devido à iluminação precária de uma rua, ela caiu em um buraco e fraturou o pé, além de sofrer lesões na coluna e no ombro. Simone Oliveira.
A decisão do Tribunal de Justiça Paulista destaca que o caso apresenta uma situação típica de omissão do poder público. Segundo a juíza, pela responsabilidade subjetiva do Estado na falha do serviço público em manter a via suficientemente iluminada à noite, é devido o direito de reparação pelos danos morais sofridos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.